Bem, como já havia sido comentado em outros momentos, né, nós, a partir do dia 24 de março, iniciamos três frentes de trabalho, né, EPIs, derivadores para os respiradores existentes, ou os oficiais, né, poderem comportar mais de um paciente se necessário, e uma terceira frente que era o desenvolvimento de um ventilador pulmonar propriamente dito. Hoje à tarde, então, nós fizemos uma apresentação oficial deste equipamento, que efetivamente ele cumpre a missão de suportar, né, um paciente em ventilação mecânica se necessário. Então, como dito em outros momentos, né, toda essa antecipação, né, essa previsão, justamente estarmos preparados para um pico da epidemia e num momento de catástrofe em hospitais de campanha, nós temos já um aparelho que ele pode suprir essa demanda. Então, sempre é importante que se diga que existe uma preocupação moral e ética no uso desse equipamento, porque ele foi construído sob uma demanda de emergência, num estado de exceção, para pacientes em hospitais de campanha cuja única alternativa à sobrevivência seria um respirador mecânico, né, um ventilador mecânico, e não havendo disponibilidade de ventiladores mecânicos homologados e oficiais dentro dos hospitais. Então, esse foi o foco do nosso desenvolvimento. Toda a preocupação que esse ventilador tem, hoje ele foi apresentado, mostrando que ele jamais causaria, por todas as seguranças que foram colocadas no aparelho, ele jamais causaria um trauma no paciente, e sim poderia vir a salvar alguma vida. Então, esse é o grau de importância desse aparelho, é efetivamente poder salvar vidas num estado extremamente calamitoso, né, onde nós tenhamos hospitais de campanha com pacientes em estado muito grave e havendo a insuficiência de respiradores oficiais, os que já estão instalados em hospitais, esse que foi desenvolvido, ele tem a capacidade de poder manter a vida desses pacientes.
E, professor, nesse começo, né, quantas unidades vocês aí da UX vão produzir desse equipamento e também quando que ele pode estar disponível?
Na verdade, agora, todo o sistema do equipamento já foi planejado, já foi estruturado, ele pode entrar em produção a qualquer momento. Nós ainda queremos, embora já tenha demonstrado capacidade, nós vamos fazer mais testes, né, na próxima semana em laboratórios credenciados para equipamentos eletromédicos. Ainda não é uma homologação oficial junto à Anvisa, mas é mais um passo que se dá para garantia de funcionamento do equipamento. Então, em tese, a princípio, esse equipamento já tem todo o catálogo de peças, de montagem, procedimentos de montagem. A previsão é muito difícil de ser dada. Nós estimamos, num primeiro momento, mas são todos dados estimativos, estimamos de poder produzir até aproximadamente 300 desses respiradores. Poderia se produzir muito mais ou se produzir menos conforme a curva dessa epidemia se apresentar nos próximos dias. Então, se houver uma demanda absurdamente alta, existe a capacidade de produção. Claro, precisamos dos insumos, mas em termos de capacidade produtiva, podemos chegar até em torno de 150, montar de 150 desses respiradores por dia, havendo os insumos. Então, ele foi extremamente customizado para poder cumprir a função com o menor custo e da forma mais rápida de montagem. Então, esse é o cenário. Nós podemos, a qualquer momento, ter uma capacidade de reação muito rápida, poder montar esses ventiladores mecânicos de forma muito rápida e num volume que vai depender efetivamente da curva de disseminação dessa doença.
A ideia, professor, do Tecnoux, dos parceiros dessa proposta, é produzir atendendo eventuais demandas de Caxias do Sul? Vocês trabalham com a possibilidade de atender outros hospitais de outras cidades? Qual é o planejamento?
Esse é um outro grande detalhe a ser resolvido e não está fundamentalmente na nossa dependência, ou depende fundamentalmente de nós decidirmos se vamos ou não produzir para outros locais. Como eu comentei anteriormente, é um equipamento que ele foi projetado originalmente para atender um estado de exceção que venha a se apresentar. E originalmente pensamos em Caxias e arredores, porque caso esse equipamento precise de manutenção, componentes de substituição e etc., nós não previmos no primeiro momento uma rede de distribuição ou uma rede de manutenção desses equipamentos. Esse seria um outro passo, um outro momento, mas que não impede de ser desenvolvido também, só que aí o fator fundamental é termos parceiros, não só para os insumos, né, que venham eventualmente a doar esses equipamentos, mas que possam efetivamente financiar a produção, financiar a compra de insumos, financiar uma rede de distribuição e manutenção, para que nós possamos eventualmente distribuir para outras regiões. Então, não é o projeto que nós desenvolvemos, ele é robusto e confiável, embora não seja homologado. E disseminar ele para outras regiões e outros locais, teríamos que ter parceiros que possam se responsabilizar por fazer essa manutenção e substituição de peças na medida que for necessário. Então, é necessário que outros parceiros se apresentem, né, interessados em assumir essa responsabilidade também nos seus locais onde poderiam vir a receber esse equipamento.
Professor, para terminar a nossa conversa, o senhor falava aí de custos inferiores de produção na comparação com outros itens. Quão mais barato é esse equipamento produzido pelo Tecnoux e os parceiros?
Na verdade, hoje nós temos um custo de insumos, né, das peças. Em nenhum momento foi incorporado todo esse trabalho que foi desenvolvido pelas pessoas, as montagens, enfim, o desenvolvimento como um todo. Então, hoje, aproximadamente, esse é um valor aproximado dos insumos, e a cada pouco nós variamos, procuramos fazer algum desenvolvimento para tentar enxugar um pouco mais isso. Temos um valor aproximadamente destes insumos ao redor de R$8.000-R$9.000, né, por equipamento. Mas esse é um valor estimado que pode ser diferenciado e, novamente, né, não existe incorporação do desenvolvimento, não existe a incorporação de mão de obra, esse aí é o valor dos insumos que estão colocados ali no desenvolvimento, na montagem do aparelho.